Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
Gabriel García Márquez iniciou o discurso em Estocolmo de aceitação do Prémio Nobel da Literatura de 1982 com todo um parágrafo dedicado a António Pigafetta. Ele é apresentado assim pelo escritor daquele realismo mágico que é Os 100 Anos de Solidão. Pigafetta é o navegador florentino que acompanhou a Fernão de Magalhães na primeira viagem em volta do mundo. Entra aqui um parênteses para, meio atrapalhado, anotar uma imprecisão no grande García Márquez. De facto, ele devia ter dito que a viagem foi de Magalhães, mas também do basco Elcano, como, de resto, o elogiado Pigafetta também narra. Acrescenta então com precisão García Márquez naquele discurso Nobel em Estocolmo. O relato de Pigafetta no breve e fascinante livro Relato da Primeira Viagem em Torno do Mundo é um assombroso testemunho da realidade daqueles tempos e é uma semente para os relatos nos romances do nosso tempo. Pigafetta é um dos 240 marinheiros que em 1519 partiram da Andaluzia, Sanlúcar de Barrameda, na expedição com 5 navios sob o comando do português visionário Fernão de Magalhães. E ele é, Pigafetta, um dos 18 que, no único navio que ficou a salvo, regressou 3 anos depois ao ponto de partida. A crónica por Pigafetta desses 3 anos de Odisseia é uma crónica que supera a mais audaz imaginação. Relata sofrimentos, rebeliões, traições, doenças, escorbuto, combates com tribos nativas, fome, bruxarias, povos estranhos, faunas e floras extraordinárias. Pigafetta também contou nesse relato de há 5 séculos como aquela expedição com incríveis protagonistas, com 2 comandantes, primeiro o português Magalhães e depois deste ter sido morto, o basco Elcano, navegou sulcando 3 oceanos, o Atlântico, o Pacífico, o Índico, circunnavegou o mundo e provou que este é redondo. Num dia como o de hoje, também a uma semana do final de novembro, mas há exatamente 501 anos, já só restavam 3 dos 5 barcos que 15 meses antes tinham zarpado da Andaluzia. Magalhães continuava a ser o comandante, continuavam a navegar para Poente em busca das terras das especiarias e após 36 dias de mar de tempestade, no estreito entre a Patagónia, sul do Chile, e a Ilha Grande da Terra do Fogo, as 3 naus, a Vitória, a Concepción e a Trinidade, concretizavam a ambição chegar ao Oriente através do Ocidente. E assim aquele canal ficou para sempre batizado o Estreito de Magalhães. Seguiram depois por mar encrespado para o arquipélago de São Lázaro, Filipinas, e aí chegaram à Ilha Moluca, o lugar onde Fernão Magalhães foi morto, num episódio que Pigafetta descreve com fervor. Os indígenas lançaram-se sobre ele com espadas e machetes, usaram todas as armas que tinham e acabaram com ele, escreve ainda Pigafetta, ele, o nosso espelho, a nossa luz, o nosso consolo, o nosso verdadeiro guia. Este relato de Pigafetta também é uma fonte para o popular austríaco Stefan Zweig, que nos anos 30 do século passado, a viver no Brasil, escreveu as 320 páginas do livro Magalhães, o Homem e o Seu Feito. É um livro editado em Portugal pela Assírio e Alvim, em que Fernão de Magalhães é definido como empreendedor e líder, minucioso ao extremo, paciente e determinado. Stefan Zweig escreve, a partir dos relatos que procurou, que a Odisseia iniciada por Magalhães e completada por Elcano é a viagem marítima talvez mais terrível alguma vez realizada, cheia de privações e que documenta a capacidade humana de sofrimento. Ele inspira-se certamente na crónica de bordo de Pigafetta, que conta, por exemplo, como durante 3 meses e 20 dias nunca a bordo puderam comer alimentos frescos e esta fome por entre tempestades e doenças. Bem explicou nesse tempo um homem da ciência como Pedro Nunes. Os nossos mariantes partiam muito ensinados, providos de instrumentos e regras de astrologia, também de geometria. É assim que foi conseguida, há 5 séculos, a primeira volta ao mundo. O cronista Pigafetta sobreviveu a todas as tormentas para nos deixar a crónica da Odisseia, que é também, de facto, uma história da capacidade humana para resistir ao sofrimento.
Quer ouvir mais notícias como essa? ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.